Mas, senhora presidenta, eu gostaria também de fazer uma reflexão aqui sobre um assunto que é bastante recorrente quando se trata da análise da economia do Brasil. Se diz, a oposição diz com muita veemência que há um certo descontrole do Brasil e que a inflação está batendo na porta, que já se ouve expressão aqui, inclusive, de que o governo não estava se encontrando na sua equipe econômica. Mas a realidade iniciada com a estabilidade econômica a partir do Plano Real, depois aprofundada com o presidente Lula e agora com a nossa presidente Dilma, faz a gente ter tranquilidade no sentido de que o Brasil é um país que está crescendo em termos de credibilidade, tanto no plano nacional quanto no plano internacional. E eu gostaria de fazer alguma reflexão aqui sobre essa questão do risco Brasil, que a gente dê um passo além, a gente está oferecendo maior segurança ao mercado internacional, e isso é um reconhecimento não a partir de dados empíricos, mas a cientificidade nas informações, e os organismos que fazem essa medição têm dado ao Brasil a garantia de que o nosso conceito tem se elevado e o nosso risco no plano internacional tem diminuído, e isso é muito importante. E vale a pena ressaltar que o conceito de risco Brasil ou risco país é um assunto que costuma ser usualmente comentado e que afeta diretamente a vida das pessoas, de uma forma ou de outra. Pessoas, independentemente da sua condição social, elas são afetadas diretamente por esse conceito de risco Brasil. De maneira simplificada, o risco país é uma medida empírica que informa aos governantes mundiais, às instituições internacionais e às empresas estrangeiras qual o grau de segurança ou de instabilidade que a economia oferece para receber investimentos externos, empréstimos, honrar compromissos e realizar outros negócios. Constitui-se, resumidamente, na probabilidade de um governo honrar com seus compromissos. Há duas formas para aferir o risco de um país. Uma é a nota conferida pelas agências de classificação de risco, também chamada de agências de rating. O outro indicador é o estimado pelo banco JP Morgan, o chamado Emerging Market Bond Index, EMBI, ou EMB+. As agências de rating expressam sua medida em letras, que variam de AAA, o AAA, que é o mais alto grau, ao conceito de C. O intervalo entre as medidas AAA e BBB- classifica países que apresentam grau de investimento. No espaço entre BB+ e C estão aqueles que oferecem grau especulativo. E vale lembrar que desde que o presidente Lula assumiu, a gente viveu aquele momento do risco extremo com o mercado em polvorosa, mas ele conseguiu manter esse controle logo após a sua posse, e desde então a gente está sempre numa classificação de risco menor. Segundo essas agências, os principais fatores de risco político e econômico na atribuição de rating de um país são, primeiro, a forma pela qual as instituições e as tendências políticas no país, incluindo a segurança pública e a situação geopolítica, afetam a efetividade e a transparência das políticas governamentais. Segundo, vem a estrutura econômica e perspectivas de crescimento. Terceiro, tem a flexibilidade da receita e pressão dos gastos do governo, déficit de governo em geral, o tamanho do endividamento, além de possíveis passivos que possam surgir devido ao sistema financeiro e a empresas públicas. Temos uma outra questão, que é a condução da política monetária e o controle da inflação, que é algo que a presidente Dilma tem trabalhado com muito rigor, com muita atenção, e tem tudo a ver com esses cortes, com essas contenções de despesas defesa que ela tem feito para manter o país em pleno equilíbrio. E também tem um quinto fator, que é a liquidez externa e tendências das obrigações dos setores públicos e privados em relação ao exterior. Os quatro primeiros fatores dizem respeito à capacidade e à disposição dos governos para pagarem suas dívidas, e há uma forte preocupação com as contas externas, expressos no item 5, que podem colocar em risco o pagamento de obrigações no exterior. O indicador JP Morgan é medido em pontos pela diferença entre a remuneração paga pelo título do governo de um país e a remuneração de um título equivalente do governo de um país considerado de risco próximo a zero. Normalmente, os Estados Unidos são utilizados como parâmetro nesse item. Reflete a percepção dos credores a cada dia do risco de um governo não honrar com suas dívidas. Em relação à nota das agências de rating, esse indicador não apresenta subjetividade e reflete rapidamente os fatores conjunturais que estão afetando a economia mundial e de cada país. Um risco IMBI igual a 100 significa que o governo do país paga uma taxa de juros 1% acima da paga pelo governo americano. Já um risco de 1.240 mostra que esse governo paga uma taxa de juros 12,4% acima do governo dos Estados Unidos. Para os investidores, quanto maior a pontuação do indicador de risco, mais perigoso é aplicar dinheiro. Ou seja, quando o mercado oferece uma taxa de juros muito maior, significa que o risco também é muito maior. Por isso, a necessidade do controle permanente da inflação. Nos últimos 16 anos, o Brasil enfrentou momentos graves, outros razoáveis e momentos muito bons no nível de risco. Desde 2003, a economia brasileira convive com uma conjuntura altamente positiva e com uma imagem verdadeiramente respeitada no cenário internacional. Até o surgimento do Plano Real em 1994, tivemos de enfrentar um verdadeiro vendaval econômico e financeiro. A inflação era superior a 2.000% ao ano e não era possível planejar absolutamente nada. No entanto, em apenas 2 anos, entre 1995 e 1997, com os primeiros resultados positivos do Plano Real, o risco Brasil, que era de 1.689 pontos, caiu para 337 pontos. Logo após esse bom resultado, entre o final de 97 e 98, a crise financeira asiática e a moratória russa, que provocaram repercussões altamente negativas também em nossa economia, contribuíram para elevar o risco Brasil, cujo índice chegou a 1.779 pontos. Mais tarde, entre 2000 e 2002, a economia mundial entrou novamente em crise. Naquela ocasião, os sistemas econômicos foram seriamente afetados pela bolha tecnológica e pelos ataques terroristas nos Estados Unidos. O Brasil também foi duramente atingido por aqueles acontecimentos. Associado a este fato, espalhou-se pelo mundo capitalista o boato de que o Partido dos Trabalhadores tinha a intenção de instalar uma república socialista em nosso país, caso Lula vencesse a eleição presidencial. Nesse momento, o indicador disparou e chegou a 2.446 pontos em setembro de 2002. O dólar atingiu a cotação de R$ 4,00 e a Bolsa de Valores, a Bovespa, em São Paulo, acumulou uma perda de 30%. No ano seguinte, o presidente Lula mostrava ao mundo porque tinha sido eleito presidente da República. A economia estava em acelerado processo de recuperação, com as contas internas e externas controladas, a inflação dominada e não existia nenhuma república socialista na maior economia da América Latina, como temiam os mal informados e também mal intencionados. Com o pleno sucesso alcançado pela economia brasileira, Entre 2003 e 2007, no apagar das luzes do primeiro governo Lula, o Risco Brasil registrou o menor índice da década pelo JP Morgan, apenas 137 pontos. Veja só que, com o Fernando Henrique, em pleno vigor do Plano Real, ele tinha um risco de 337 pontos e, com o Lula, nós reduzimos esse risco a 137 pontos, ou seja, atingimos a nossa melhor marca no plano internacional. Em setembro de 2008, com a grave crise econômica e financeira que abalou gravemente as estruturas econômicas das nações mais desenvolvidas, o mundo entrou em parafuso. Embora o Brasil tenha recebido um golpe menor em virtude da solidez da sua economia, o Risco Brasil ainda sofreu um salto. Chegou a 677 pontos. Com o processo de recuperação das chamadas economias centrais, o Risco Brasil caiu. No último dia 17 de março, estava em 184 pontos. Senhora Presidente, senhores senadores, de acordo com todos os analistas econômicos, o Brasil se torna cada vez mais um país consolidado economicamente, menos arriscado em relação à média mundial para atrair grandes somas de recursos e grandes investimentos externos. Em meados do último mês de março, a agência Fitch Rating elevou em um grau a nota do Risco Brasil, que passou de BBB-, concedida em 2008, para BBB. O país está agora a apenas 8 graus da nota máxima, que é a nota AAA, a chamada AAA, que seria a nota do menor risco possível. Sem dúvida, esse foi um reconhecimento das ações implementadas já pela nossa presidenta Dilma para corrigir os rumos da nossa economia. Como se pode perceber, o chamado risco país não é apenas... O chamado Risco Brasil não é apenas mais um indicador do mercado financeiro, como pouco afeta a vida das famílias e das empresas. Trata-se de um indicador elevado que faz com que o país tenha dificuldade de acesso a crédito e que governos e empresas paguem taxas de juros pesados para conseguir recursos para investimentos e outros gastos relevantes. Além disso, as variações do risco do país são a principal determinante das variações da taxa de câmbio no curto prazo, o que pode gerar instabilidade que dificulta o planejamento de famílias e empresas. Nesse sentido, senhora presidente, para concluir, é que eu faço um reconhecimento todo especial a esse esforço da presidenta Dilma, porque ela assume com total responsabilidade, ainda que gere alguns tipos de descontentamentos no sentido de preservar a credibilidade do nosso país, porque isso facilita na relação bilateral, multilateral do Brasil com as outras nações e também junto aos organismos financiadores, tanto para o governo quanto para as empresas que precisam de sempre renovar seus investimentos para a geração dos empregos e para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, que é o objetivo de todos nós.